Hoje é sexta-feira, 22 de fevereiro. Começamos agora mais uma edição do podcast do Canaltech. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
Reviravolta da Nokia. A empresa finlandesa pode estar planejando o lançamento de telefones de baixo custo para competir com o avanço de empresas chinesas como a Huawei e a ZTE. Fontes próximas ao assunto afirmaram à agência Reuters que, após tentar competir com dispositivos de primeira linha, como o iPhone e o Galaxy S3 nos últimos 2 anos, a empresa deve mudar o foco a partir deste ano. Os novos modelos já devem ser apresentados no Mobile World Congress, um dos congressos mais importantes da indústria móvel que acontece na semana que vem em Barcelona. No evento, a Nokia deve revelar tanto um celular básico para bater de frente com empresas chinesas, como uma versão mais barata da sua linha Lumia de smartphones, também com o sistema operacional Windows 8. Ainda não há detalhes sobre o preço ou configuração desses aparelhos. A Nokia não quis comentar os rumores.
Fotos de capinhas vazadas na internet mostram o suposto formato da próxima geração dos smartphones Galaxy da Samsung, o Galaxy S4. De acordo com o repórter do site Mobile Fun, as imagens foram conseguidas através de um vendedor chinês de acessórios e pertencem ao celular ainda não anunciado pela empresa sul-coreana. As capinhas plásticas mostram um display de 5 polegadas ou 0,2 polegadas maior do que as 4,8 polegadas do Galaxy S3 e a tela provavelmente será Full HD. O design também parece um pouco mais quadrado e angular do que a geração anterior do smartphone, mais próximo do formato do Galaxy S2. Agora é esperar para saber se os rumores se confirmam.
O fundador do Mega, Kim.com, anunciou através de sua conta do Twitter que o serviço oferecerá uma versão gratuita para universidades. Ele disse que ainda não pode dar muitos detalhes sobre o novo serviço, mas a ideia é que as universidades possam personalizar o serviço de hospedagem online e oferecê-los a seus alunos em uma interface única, com serviços exclusivos.
Por mais que você não se lembre de todas as fotos sem muita importância que já postou no Facebook, elas continuam lá, ocupando um precioso espaço de dados da rede social. Para ter uma ideia da dimensão de informações armazenadas pelo Facebook, são mais de 240 bilhões de fotos e outros bilhões de vídeos e atualizações de status. Os usuários da rede social adicionam mais de 350 milhões de fotos todos os dias. Como Zuckerberg não pode simplesmente sair deletando todas as fotos que não recebem visualizações, a rede social está pensando em uma maneira mais eficaz de armazená-las. Segundo informações do jornal The Oregonian, o Facebook está se preparando para testar um sistema de armazenamento em seu data center. Trata-se de uma espécie de congelador para aqueles posts que as pessoas não precisam todos os dias, mas também não querem abrir mão completamente. O Facebook explica que 82% do seu tráfego está focado em apenas 8% de suas fotos. Ou seja, a ideia de congelar as fotos que não estão em alta rotação será uma maneira mais fácil de armazená-las. Mas a empresa não quer que isso afete a experiência do usuário no site.
Denis Tito, o primeiro cidadão a fazer uma visita privada ao espaço em 2011, agora quer ser o primeiro ser humano a andar sobre Marte. Detalhes sobre o ambicioso e insano plano de Tito de realizar a viagem de 500 dias de ida e volta até Marte devem ser divulgados na próxima semana. Tito é um engenheiro e empreendedor cheio da grana, mas ainda não falou quanto vai investir em sua missão ao planeta vermelho. Uma coletiva de imprensa está prevista para o dia 27 de fevereiro, quando os detalhes serão revelados. Para ter uma ideia, quando viajou ao espaço em um foguete russo em 2011, ele gastou cerca de 20 milhões de dólares.
Um homem no Chile foi condenado a 18 meses de prisão por cuidar de contas de paródia no Twitter e ser acusado por um empresário local de roubo de identidade. Rodrigo Ferrari Prieto alimentava uma das 3 contas na rede social, agora inativas, que zombavam do empresário Andrônico Luksic e de sua família. O advogado de Luksic afirmou que as mensagens publicadas no microblog utilizavam o nome e fotos do cliente dele, acompanhadas de comentários inapropriados que prejudicaram a reputação do empresário e dos membros da família. Ferrari Prieto afirma que a conta era de brincadeira e não deveria ser levada a sério. A rede social possui termos claros sobre a criação de contas de paródia ou humor, pedindo que seus criadores informem as características de suas contas e não enganem seus seguidores. A ação chilena afirma que Ferrari Prieto criou as contas entre março e dezembro de 2010 E o relatório ainda diz que o Ministério Público levou 2 anos para reunir as provas necessárias para processar e prender o responsável. Assim que Rodrigo Ferrari Prieto foi preso, o nome do empresário Luksic, que detém uma fortuna estimada em 17,8 bilhões de dólares, entrou para os assuntos mais comentados no Twitter.
E chega ao fim mais uma edição do podcast do Canaltech. Na segunda-feira estaremos de volta com mais notícias do mundo da tecnologia. Tchau! We'll be right back.